O Parlamento Europeu apresenta a história de...
No último capítulo do programa História de, voltamos a falar com um dos primeiros eurodeputados portugueses. Carlos Pimenta representou o PSD e o país durante 3 mandatos, de setembro de 1987 a setembro de 1999. 12 anos intensos na vida do político agora retirado, mas também na Europa e no mundo. Carlos Pimenta partilha algumas experiências e não esconde a preocupação face ao atual momento vivido na União Europeia. Carlos Pimenta, obrigada por ter aceito o convite.
Nada, é um prazer estar aqui.
Nesta última edição do História de... Carlos Pimenta foi eurodeputado no Parlamento Europeu durante 3 mandatos, teve 12 anos em Bruxelas a representar Portugal, em Bruxelas e também em Estrasburgo. Chegou precisamente ao Parlamento Europeu nas primeiras eleições livres a 19 de julho de 1987. Eu começava por perguntar esta questão que eu curiosamente não sabia, se calhar muita gente não sabe. O primeiro grupo de 24 eurodeputados não foi eleito pelo povo.
Não.
Foram nomeados. Porquê que isso aconteceu na altura?
Porque nós entramos oficialmente na União Europeia a 1 de janeiro de 1986 e o que nessa altura se fez foi escolher entre os deputados da Assembleia da República uma delegação para que não houvesse falta de deputados portugueses e espanhóis, que foi os dois países que entraram no mesmo dia, enquanto não se organizavam as eleições. E então esse grupo de pessoas que fez portugueses e espanhóis tiveram um mandato, entre aspas, muito pequenino, que foi 1 ano e 3 meses, até que se organizaram eleições em Portugal e Espanha, que foram no verão de 87, 1 ano depois. E as nossas coincidiram com as eleições legislativas e foram muito participadas. E pronto, e então o primeiro grupo de deputados portugueses foi eleito em julho de 87, completou os 2 anos que faltavam do Parlamento Europeu e depois em 89 concorremos ao mesmo tempo que toda a Europa, por 5 anos, e depois a seguir, cada 5 anos, uma nova eleição.
Juntamente com todos os restantes países da União
Europeia.
Estas eleições de julho de 87 tiveram uma taxa de participação que hoje em dia nos parece
quase extraordinária. Não, mas é porque também foram simultâneas com as legislativas.
72,42%. Acha que foi só por isso ou também houve aqui um efeito de primeira vez que vamos eleger eurodeputados?
Não, foi as legislativas. Repare, nós estamos em 87, o país tem uma crise política, parece que não saímos delas, muito grande.
Então vamos tendo várias.
Temos várias, uma política pública muito grande, o Parlamento tinha demitido o Governo, o Presidente da República, que era o Tomário Soares, tinha dissolvido o Parlamento e convocado novas eleições, como mais tarde depois o professor Jorge Sampaio vai fazer também, e portanto havia um enorme interesse, porque o país estava num impasse, não havia Governo, Parlamento dissolvido, e coincidiu com as primeiras eleições europeias. E os resultados são muito diferentes, curiosamente. As pessoas votam no mesmo dia, e votam de uma maneira para o Parlamento Nacional, para a Assembleia da República, e votam de uma maneira diferente para o Parlamento Europeu. Os partidos têm todos os resultados diferentes. E substancialmente diferente.
Isso é curioso, já agora, para
por exemplo,
para
situarmos, o falecido que... Lucas Pires, que era eurodeputado já nomeado no primeiro ano, ele tem uma votação para o Parlamento Europeu que é talvez o dobro, já não me recordo, mas é substancialmente maior, em percentagem é quase o dobro, do que teve para a Assembleia da República.
No caso, ele ainda estava no CDS.
Ele estava no CDS, e ele era vice-presidente do Parlamento Europeu, pelo CDS, tinha muito prestígio e merecido, porque foi um grande deputado europeu, aproveito para me lembrar dele, e gostei muito de trabalhar com ele e aprendi muito com ele, e realmente isso foi reconhecido na votação.
E, aliás, estas eleições foram as eleições que deram a maioria absoluta, a primeira maioria absoluta, a Cavaco Silva.
Enquanto que para o Parlamento Europeu, o PSD teve menos de 40%. Tem uma diferença muito grande.
Hoje em dia não se
todos os partidos tiveram uma diferença muito grande, todos.
E isso é curioso se nós pensarmos que hoje em dia, e isso tem sido muito apontado, as eleições europeias têm servido, infelizmente, como uma espécie de instrumento de castigo para governos. São contaminadas pela política nacional e pelo ambiente político.
Os assuntos europeus não são fáceis de perceber porque são muitos, são complexos e estão longe daqui. Mas a experiência que eu tenho é que o nosso dia-a-dia é mais influenciado pelo que se vota no Parlamento Europeu do que pelo que se vota na Assembleia da República, que me desculpem os senhores deputados da Assembleia da República. Porque nós sentamos à mesa do pequeno almoço e abrimos a torneira e temos um copo de água. A água que bebemos tem dezenas de normas para garantirem que não tem poluição bacteriológica, que não tem poluição química, que é potável, portanto. Sentamos-nos e abrimos a fruta ou pegamos num pão com manteiga ou o que seja. Tudo aquilo obedece a políticas europeias da agricultura, que têm esquemas próprios de suporte aos agricultores e de comercialização dos produtos, de rotulagem dos produtos, de garantia da conservação dos produtos para que não cheguem estragados aos consumidores, garantia de livre circulação para que não haja impedimentos a que a minha amiga possa comprar um produto que quer e que não haja uns tipos quaisquer a fazerem atentados à concorrência. Ainda não saiu de casa e já tudo o que comeu, bebeu e que se levantou está enquadrado por normas europeias. Depois sai, vai tomar um transporte, seja o seu carro, seja um transporte público. O motor, os gases que saem do cano de escape do veículo automóvel, tudo isso obedece a guerras enormes que se tiveram em Bruxelas para tentar que os carros sejam mais limpos, que os combustíveis sejam menos poluentes, etc. Eu não me lembro de participar em diretas, uma vez duas noites sem dormir, para discutir as primeiras diretivas que impuseram os catalisadores nos automóveis, nos autocarros, nos veículos a motores, que cortaram o enxofre nos petrolíferos, porque as cidades eram chuvas ácidas e o ácido entrava nos pulmões, não é? Cada coisa dessas tem uma diretiva, tem uma norma europeia que é comum na Alemanha, que é comum em Portugal. Chegamos ao emprego, o botão da luz, uma parte dela tem devido fontes renováveis, porque há uma política e normas europeias que promovem a utilização de energias renováveis.
É neste momento uma das políticas mais fortes da União Europeia.
Tudo isto que eu estou a dizer, que é o nosso cotidiano, desde que nos levantamos, o que comemos, o que vestimos, o que bebemos, como nos transportamos, está enquadrado por normas e diretivas europeias. E repare, para um país como Portugal, que tem 10 milhões de pessoas, eu estava no ambiente antes de ir para Bruxelas. Nós tínhamos uma legislação ambiental e de segurança dos consumidores muito fraca. Por exemplo, produtos químicos. Hoje em dia, vivemos rodeados de substâncias artificiais e de produtos químicos. Nos detergentes, em tudo. São milhares e milhares deles. Nós não tínhamos laboratórios, não tínhamos capacidade de verificar os que eram tóxicos, em que quantidades é que eram tóxicos, os que são percebidos como hormonas pelo nosso organismo, os que podem afetar a saúde das grávidas, das crianças, etc, etc, etc. Era impossível. Portanto, a nossa legislação tinha lacunas enormes, enormes, faziam com que desde as tintas, com os solventes, que a pessoa respira aqueles vapores tóxicos, até tudo isso estava não regulado, os orgânicos voláteis das gasolinas, que a gente está a pôr gasolina no carro, a respirar aquilo que é cancerígeno, etc. Ora, nós quando entramos na União Europeia, passamos a participar num processo legislativo e normativo que, utilizando a capacidade técnica, laboratorial e científica do conjunto dos países da União Europeia, onde nós ficamos integrados, vai transferir automaticamente para os produtos, para o ambiente, para toda a parte industrial ou de consumo, todo esse saber. E esse saber traduz em coisas que protegem o consumidor. Era impossível Portugal, com 10 milhões de habitantes, investir e gastar o dinheiro. Nunca, seria sempre uma corrida perdida. Estaríamos sempre na mão de quem nos fornecesse esses produtos e dissesse isto não faz mal, independentemente de fazer ou não fazer, ou ter sido testado ou não. O mesmo é válido para os medicamentos. Há uma agência europeia dos medicamentos, ou alguma vez pensamos que a nossa agência portuguesa de medicamentos poderia ter o número de funcionários, de laboratórios e de testes que... Assim participamos no mecanismo, também damos a nossa contribuição.
Estamos inseridos.
Os nossos técnicos, por exemplo, do Inframed, ou do que seja setorial, da ASAI, do que seja, participam com os colegas, dão as suas contribuições e recebem dos outros. E como nós somos 10 milhões em várias centenas de milhões, é óbvio que, em termos de intercâmbio, temos sempre muito a receber e também tendo bastante a dar, mas, de qualquer maneira, é completamente diferente do que seria se estivéssemos sozinhos.
Exatamente. E, na sua opinião, porque é que essa em geral não temos essa noção? Ou seja, quando se pensa no que veio da União Europeia, as pessoas quase que automaticamente pensam em fundos comunitários, dinheiro. De facto, veio muito dinheiro, foi essencial para o desenvolvimento do país nos últimos 25 anos. Mas, na sua opinião, porque é que essa noção de que o Parlamento Europeu pesa mais na nossa vida do dia-a-dia, do que as decisões do Parlamento Nacional, que o nosso mundo é tão diferente, é mais europeu, de facto, do que português. Na sua opinião, porquê é que não há essa noção presente?
Sabe porquê? Porque é assim. Hoje em dia nós vemos o telejornal de qualquer dos canais Eu sinceramente, custa-me a ver, porque aconteceu qualquer coisa, alguém teve um problema, um rapto, um crime, uma coisa qualquer. Bom, quer dizer, eu gosto de saber a notícia, mas não preciso de saber o que a família, os vizinhos, os primos, o homem que estava no café, tomar o café e que ouviu um tiro, ou o homem que transportou na ambulância. Bem, isso para mim é lixo. Eu não tenho paciência para ver lixo. E depois não sobra tempo, porque aquilo tem, deve ser o único país no mundo em que os jornais das 8 horas da noite da televisão têm mais de uma hora de tamanho. Deve ser o único país, não conheço nenhum. Ouve-se um noticiário de BBC, demora 10 minutos, de qualquer televisão que se preze. Tem noticiários que não passam de um quarto de hora, 20 minutos no máximo. E os nossos, e depois não sobra tempo para abordar com seriedade as matérias complexas. Vivemos no mundo do folhetim. Aquilo é telenovela transformada em notícia. Fala-se. Alguém que, de uma forma sintética, dê a notícia e depois dê um comentário que ajude o espectador a descodificar a notícia, porque como no Parlamento Europeu nós estamos a tratar sobretudo questões técnicas que podem ser técnicas no sentido lato, portanto pode ser dos audiovisuais e da promoção do cinema europeu ou da produção de conteúdos europeus ou da equivalência dos diplomas nas escolas ou dos sistemas de segurança social para quem trabalha em França e volta para Portugal com a sua reforma para garantir, ou da equiparação dos sistemas de saúde para que a pessoa possa ser tratada num hospital em Espanha ou na Inglaterra porque está lá de visita ou está lá a trabalhar só porque é cidadão europeu e que, portanto, mas quando se discute como é que se faz que a minha amiga vai de férias ou trabalhar até a Inglaterra, precisa de ir ao hospital e garantir que o seu cartão de saúde português lhe dá acesso ao Sistema Nacional de Saúde inglês. Quer dizer, o princípio é simples. O fazer já é mais complicado, porque depois tem custos, tem equiparações, tem limites, tem não sei o quê. E a mesma coisa para garantir que o curso que tirou aqui de contabilidade, de engenharia ou de arquitetura é reconhecido e pode fazer noutros Estados-membros. Ora, isto, entre aspas, desculpa a expressão, é chato. Porque é técnico. Embora seja fundamental para a vida...
É fundamental. É o que interessa.
O ano passado, por exemplo, estamos aqui a falar, houve um número que eu ouvi, não posso garantir que esteja correto, mais de 20 mil jovens portugueses com um diploma de universidade portuguesa, portanto, que saíram de Portugal e emigraram para outros países, nomeadamente, a grande maioria, para a União Europeia, à procura de emprego devido à crise que por aqui nos assola. O facto dessa gente toda, desses jovens, eu bati-me imenso por esse sistema, estar integrado num sistema que reconhece, através de Bolonha e depois da certificação dos diplomas, faz-lhes a diferença toda na vida. Porque é uma pessoa, um rapaz, uma rapariga, que acabou qualquer escola superior portuguesa, não interessa o curso, e que neste momento o mercado de trabalho está como está em Portugal, infelizmente, e ele responde um anúncio em Inglaterra, responde um anúncio no Luxemburgo, ou o que seja, e chega lá e pode entrar, pode fazer um exame de admissão, mas pode entrar.
Em situação de igualdade com os nacionais.
Ah, mas em situação, eu posso lhe dizer que conheço vários jovens portugueses perfeitamente normais, sem, entre aspas, cunhas nenhumas, nem nenhumas situações, que estão a trabalhar como enfermeiros, estão a trabalhar como juristas, que estão a trabalhar como engenheiros, três profissões de três pessoas concretas que estou a pensar, que concorreram a anúncio, que viram na internet o anúncio, que concorreram, foram admitidos. Estão a trabalhar e não têm nenhuma discriminação em relação aos colegas ingleses e alemães do sítio onde estão a trabalhar. E isto foi uma grande mudança. Claro. Ou então os nossos imigrantes. Eu, quando entrei no Parlamento Europeu, tivemos uma guerra enorme porque eles descontavam toda a vida que estavam lá a trabalhar em França, nomeadamente, foi a guerra que houve, com o desconto sobre o seu salário francês, como os seus colegas da Renault ou do que é que fosse onde estavam a trabalhar, e depois se vinham de volta para Portugal para passar a velhice, queriam-lhes transferir as reformas de acordo com o padrão português. Ora, eles tinham feito os descontos de acordo com o ordenado que tinham ganho em França. O conseguir uma diretiva e um sistema europeu de equiparação para que eles recebam aqui a mesma reforma que receberiam se continuassem a viver em Paris, foi anos de discussão técnica, até que no Parlamento Europeu se votou a diretiva proposta pela Comissão, votada no Conselho do Parlamento. Agora, explicar cada um destes assuntos em palavras simples, mas que chama a atenção das pessoas, de que se está a tratar da vida delas, e não apenas de uns discursos de chamar nomes uns aos outros, ou de espetáculo do crime, ou do que aconteceu na rua, se calhar atrai menos espectadores ao princípio. E exige muito profissionalismo, porque cada um destes assuntos é genuinamente complexo.
E em relação ainda a essa questão que colocou dos jovens portugueses que vão trabalhar para outros países europeus em pé de igualdade com os estrangeiros, ainda, e isso lá está a tal questão da mentalidade, isso ainda é encarado apenas do lado negativo, ou seja, de facto é pena que eles tenham de procurar trabalho noutro país, mas ninguém olha para o lado positivo que realçou. Ainda bem que ainda assim eles têm essa facilidade de conseguir um bom emprego noutro país, muito longe, não é? Não vão para outro lado do mundo.
Eu acho que é positivo porque nós hoje vivemos num mundo cada vez mais internacionalizado e temos, apesar da crise que assola a Europa, a Europa até porque sofreu muito, foi o palco das grandes guerras mundiais do século XX, criou um espaço que não é só económico, também é um espaço de cidadania e de pessoas. E eu, tendo batido sempre pela área do ambiente e pela área social, dou muito valor a essas áreas, trabalhei nelas toda a minha vida. E repare, quem nasce em Portugal tem que olhar para este espaço como um espaço de oportunidade. Mesmo que a situação económica daqui a X anos, 5 anos, seja completamente diferente e a Europa esteja outra vez bem e Portugal, por arrastamento, também esteja outra vez bem, eu acho que um jovem que termina os seus estudos e que pensa que o seu mundo está restringido a Portugal, acho que ele não está a ver a fotografia do mundo hoje em dia. Hoje em dia a pessoa, o mundo perdeu fronteiras. Perdeu fronteiras na música que ouvimos, na contribuição que podemos dar ao mundo, porque aquilo que se inventa cá, aquilo que se faz cá, também não tem fronteiras. E Portugal só foi grande quando deu contribuição ao mundo inteiro e se abriu ao mundo, nunca quando se fechou ao mundo. E, portanto, a pessoa fazer X anos, 3, 4 anos de estudos e trabalho noutro país, depois mudar para outro país e fazer mais um bocado da sua carreira profissional, depois voltar cá e trazer já esses conhecimentos, essas experiências e fazer cá mais alguns anos de carreira profissional e vice-versa, de recebermos estrangeiros que vêm cá dar aulas, que vêm cá trabalhar, que vêm cá viver a sua reforma. É isto que faz a riqueza do espaço português e do espaço europeu. É a diversidade de culturas, a diversidade de espaços de origem, mas que são capazes de se interpenetrar. E repare, os portugueses que eu conheço e conheci comunidades portuguesas, até porque eu próprio fui, entre aspas, imigrante.
De certa forma,
vivi 12 anos, durante 12 anos a minha residência de família
foi Bruxelas,
portanto, e onde há uma grande comunidade portuguesa. E além disso, tinha reuniões em Estrasburgo, em França, onde há uma grande comunidade portuguesa, e no Luxemburgo, onde um terço da população é portuguesa. Aliás, em percentagem, o Luxemburgo deve ser, a seguir a Portugal, o país do mundo com mais portugueses em percentagem, não é? Um em cada três habitantes do Luxemburgo já são portugueses. Portanto, eu habituei-me sempre nesses países a ouvir português na rua. Não apenas nas reuniões, mas na rua. E essa gente estava bem integrada. Mas bem integrada mesmo. E para eles, uma vez dado o salto, acho que a entrada na União Europeia de Portugal lhes deu esta noção de que o espaço não tinha fronteiras. E isto associado ao baixo preço hoje dos transportes, que faz com que, com os transportes aéreos, ao preço quase de uma corrida de táxi, se a pessoa olhar bem para os preços...
É quase. Não ficamos muito longe.
Hoje em dia faz a viagem entre Lisboa ou Porto e muitas das cidades europeias por umas dezenas de euros, ou por 100 euros, ou à volta disso, há bilhetes a 70 euros, a 80 euros, a 100 euros, para ir a Londres, para ir a Paris, para ir a... Enfim, a tantos países europeus, a Espanha, quer dizer... Portanto, isso não era assim há 20 anos. Há 20 anos um bilhete de avião, ou então, mesmo comboio, eram 2 dias, etc. Hoje em dia os transportes... As pessoas olham para Portugal como parte deste espaço. E depois o facto da equiparação dos diplomas, a equiparação dos sistemas de segurança social... O não haver alfândega, o poderem comprar uma coisa lá e mandá-la para cá, para a família, ou para trazê-la com ela sem ter que pagar, sem ter que passar na alfândega. Bom, acabou com os contrabandistas, não é?
Exatamente, essa classe profissional ficou. Terá arranjado outras alternativas.
Teve impacto na fronteira, teve impacto na fronteira.
Sim, no pequeno comércio.
No pequeno comércio, contrabando. Exatamente. Desde os russados espanhóis até.
Infelizmente, continuamos a ter a economia paralela muito presente na nossa economia, cerca de 20%, infelizmente. Mas essa não conseguimos.
Não, mas essa não tem a ver com o contrabando.
Com essa simplicidade, como através de uma diretiva europeia. Final da primeira parte do História de, com Carlos Pimenta, um dos primeiros eurodeputados portugueses eleitos para o Parlamento Europeu.